Olá, senhores. Aqui é Yannick Ligai e você está aqui comigo em mais um vídeo do canal. Então, pessoal, eu vou estar contando aqui para vocês no vídeo de hoje mais uma experiência pessoal minha, além daquela que vocês que já assistiram o meu relato que eu contei na época do Senhan Sed Piu e que eu repostei aqui de novo no meu canal com mais detalhes. Então, aquele mesmo vídeo disse que rapidamente que as minhas experiências longas de relacionamento foram duas e uma delas acabou aí naquela incespiu que vocês ouviram no canal na no relato do canal do Sands e aqui novamente na minha postagem. E então eu tô aqui para contar mais ou menos como que foi o meu processo de levar uma falsa acusação e todo o processo que eu passei, cara. Então, saindo daquela minha experiência do primeiro relacionamento, que vocês que viram o vídeo lá do relato do Senhan Sed Piu, quem não viu, se quiser ver aquele vídeo lá primeiro e depois vir aqui, pode ver, mas se você não viu lá, eu passei por um relacionamento no qual eu flagrei uma pessoa com a qual eu me relacionava, fazendo amor intenso com o próprio pai, além de outros detalhes que, caso você queira saber dos detalhes, é só você ir lá no vídeo lá anterior e assistir ele, beleza? Então, pessoal, então desde aquela época que eu comecei a prosseguir a minha vida, novamente depois daquele caso de incespio que eu passei com aquela jovem, eu fiz a tática, como eu disse para vocês, de comprar cigarro na Singapura e não aparecer mais. Eu fui embora para longe, depois eu voltei para Brasólia, só que eu voltei num estado diferente, bem longe, bem longe. Então, eu resolvi começar a trabalhar do zero, morar numa casinha assim, sabe? Quando você vai morar num lugar que só tá o colchão, o travesseiro, não tem nada, cara. Não tem nem chuveiro. Eu tomava banho com a água do cano do chuveiro no frio, tá ligado? Também que tava na época de verão e não era tão ruim. Aí depois eu comprei um chuveiro. Vocês veem como é que tava cabulosa a situação. Eu fiquei um tempo só comendo comida na empresa, o almoço que dava na que a empresa tinha a cantina. E não tinha comida em casa, não tinha como geladeira, não tinha como guardar nada. Aí quando eu comprei o chuveiro, o primeiro vale que eu recebi da empresa, aí eu comecei a tomar café em casa, pegando água quente do chuveiro para tomar, fazendo esse café, cara, olha só. Aí minha dieta ficou baseada em pão com manteiga e café do chuveiro em casa e o almoço da empresa. Enfim, só para ilustrar o começo de como um cara sai fudido de uma separação onde ele acaba tendo que deixar tudo por algum motivo para outra pessoa, né? Então, pessoal, nesse meio tempo que eu passei nessa nova cidade, eu trabalhei em muito empreguinho, cara, de fábrica bem ruim. Tipo, vamos falar aí que 2013, salário mínimo acho que era R$ 1.000, eu acho, era 980, alguma coisa assim, R$ 950. E eu fiquei nesses empregos de salário mínimo uns 3 anos, de uma fabriquinha para outra. Aí bem no ano que a Dilma teve o impeachment lá por 2014, 2015, não lembro mais direito. Acabei que eu entrei numa empresa, cara, uma montadora de automóveis, tá ligado? E fui trabalhar de soldador, tá ligado? Soldador de veículos. Como eu já tinha experiência com chassi de veículos, como eu tinha trabalhado em oficina de veículos e pintura e finalaria quando eu era guri. Então, a minha experiência prática ajudou eu a passar num teste prático naquela empresa. Então, comecei a trabalhar na área do setor automobilístico. E então, nesse meio tempo, eu tava morando nessa nova cidade, eu conheci uma vizinha, cara, que um dia veio na minha casa pedir um pouco de açúcar. E o nome dessa pessoa que viria a ser a minha próxima esposa, eu vou nomear ela aqui com um nome fictício, que eu vou chamar ela de Marta, tá? Então eu mantinha uma vida muito tranquila, cara. Eu vivia minha vidinha trabalhando na empresa, voltando para casa. Na minha folga, eu gostava de jogar MMORPG online nessa época. Eu jogava um jogo que era conhecido por rodar em computadores muito fracos, que era um jogo de RPG por turnos, e ele se chamava Atlântica Online. Então, eu jogava isso daí em casa, era aquela vidinha hikikomori BR, de casa, pro trabalho, fica na minha, tocar um violãozinho, guitarra. Não tinha mais nada daquela realidade que eu vivi no primeiro, na primeira parte da minha vida, de ter banda, de ter um monte de gente em volta, etc. Eu acabei indo morar numa cidade muito longe, tipo, chegando ali nela com R$ 200 no bolso e muita coragem. E eu consegui seguir e refazer minhas coisinhas, né, cara? Até que eu acabei com um apartamento com um computadorzinho básico, um quarto decente, uns móveizinhos básicos, máquina de lavar, o suficiente ali pro cara, tipo, ter o mínimo de conforto, mínimo do mínimo, né? Então essa vizinha, a Marta, começou a vir em casa pedir. Um dia veio, pediu açúcar pra mim. Aí conversou comigo porque qual que era, tal. Essa Marta era uma pernambucana. Ela tinha em torno de mais ou menos uns 45 anos. Ela tinha 1,50 m e era uma pessoa tipo pardola, tá ligado? E era magra, 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 muito magrinha mesmo. Tipo, parecia tipo a cara, como é que eu vou dizer, uma pessoa bem magra? Não tem uma referência que vocês vão conseguir lembrar, tá ligado? Tipo, pensa no naquela namorada que era namorada lá do Neymar lá, sabe? A Marquezine. Então era uma Balzaca, daquela bem magrinha assim, não tinha nem peito, tá ligado? Era tipo dois carocinhos de jabuticaba, tá ligado? Mas beleza. Então era assim. Foi assim que eu conheci a Marta, era minha vizinha. Então essa Marta outro dia me encontrou no corredor do prédio. Aí começou a falar que tava procurando vaga de emprego, que tinha vindo lá da terra da rapadura, e que tava difícil arrumar trabalho, crise da Dilma, 2015, emprego difícil, blá 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 blá, e pediu pra mim que se ela podia levar um currículo dela mais tarde na minha casa pra poder levar ela na minha empresa. Então o papo foi esses papinhos de corredor, assim, de vizinho, só que com o tempo eu fui percebendo que ela arrumava motivos batendo na minha porta pra ter motivo pra conversar. Então eu, nessa época aí, com os meus. Vamos dizer, que idade que eu tava? Meus 21 anos, cara. Eu estava com 21 anos nessa época, e ela com 45. Então, nesses papinhos de vai e vem, açúcar, currículo. Aí começou que rolar um clima, tipo, lógico, eu tava sozinho, né? Ah, eu pensei assim comigo, né? Pô, cara, passei um relacionamento de merda lá, a guria não tinha cabeça, era novinha, tinha 16 anos lá, a Tainã, né? Que eu do primeiro relato pra quem viu, né? Falei assim, né? Aí veio aquele copy desgraçado do Tradcom que eu tinha ainda, tá ligado? Tipo, eu pensei assim, não, olha só, eu tenho uma oportunidade. Oh, eu pensei assim, não, eu tenho uma oportunidade excelente de fazer uma experiência aqui. Eu posso. E se eu ficasse com uma pessoa muito mais velha? Porque uma pessoa muito mais velha já passou, já fez muita bagunça na vida, já quer sossegar o facho. Aí aquele papo de mulher forte, independente, e toda aquele copinho do caralho, né? E um detalhe, gente, a Marta, ela tinha dois filhos, 45 anos. Os dois filhos tinham, tipo, eram um, a mais nova dela tinha a minha idade, e o filho mais velho dela, que era um casal de filhos, tinha tipo 7 anos mais velho que eu, então ele tinha 28. Ela tinha uma filha de 21 e um filho de 28, que moravam em Pernambuco, bem longe do estado que eu tava. Então eu tava no extremo sul do país morando lá, e ela tava aqui, como eu conheci a Marta, no extremo sul do país, e os parentes dela estavam lá pro norte, bem longe. Então acabou que num dia lá, ela foi em casa de noite, depois que chegou do trabalho conversar, e acabou ficando, e rolou aquele cafezinho da visita, e esse café com bolo acabou em linguiça. Enfim. Então, a partir desse momento aí, a Marta me ganhou ali no, nos papinhos muito simpático dela, tal. Aquelas Balzaca carente e tudo mais. E enfim, cara, o resumo básico foi de que o quê? E eu fiquei com essa pessoa, com a Marta, mais ou menos 3 anos. Vamos resumir assim, 3 anos. Então, o começo do relacionamento foi, nossa, foi de boa, cara. Pensei, nossa, agora tem uma pessoa mais madura do meu lado, não vai me incomodar, né? Vamos dividir as tarefas, tudo mais, pá. Tava trabalhando e ela também. Primeira coisa que ela fez quando a gente começou a morar junto, deu 3 meses, ela largou o emprego, tá ligado? Ou seja, as contas que estavam combinadas dividido com os dois não estavam sendo divididas por mais ninguém, só eu. E ela começou, tipo, a querer dar uma de independente, querer sair sozinha, ir pra academia sozinha, demorava pra caralho pra voltar, não sei o quê. E eu falei, ih, caralho. Pensei assim, porra, tá igual aquela guria de 16, né? Mas não é possível que eu vou ter dor de cabeça desse tipo com essa guria aqui, essa mulher já, né? E eu tive, cara, tive dor de cabeça com isso. É, bicho teimosa, era uma. Nossa, cara. Sabe aquelas mulher. Como é que fala? Não aceita a opinião de homem, tá ligado? Tinha aquelas coisas de. Ó, e o negócio da idade pegava muito, tipo. Ah, olha a sua idade. Eu sei bem o que fazer na minha vida, não? Você não sabe o que fazer na minha vida. E começou esses BO chato, tá ligado? Eu falei, caralho, cara. Não, esse copinho aí de pessoa mais velha não cola. Não pensei, já. Depois de uns 4 meses eu saquei. Falei, ih, cara, isso aqui vai dar ruim, mano. Isso aqui. Tipo, eu já tava escamado já por causa do que eu passei no primeiro nesse espio lá. Então eu pensei comigo assim, ah, eu vou dar uma semana, eu vou embora daqui, né? Aí eu falei pra ela, não tá dando certo, Marta, não sei o quê, você é assim, assada, não me ouve, quer fazer as coisas que você quiser, não dá. Só porque você morar sozinho, você quer ficar com uma pessoa e não quer dar satisfação pra onde vai, não sei o quê, que tá fazendo. Mas só falta, pra mim só faltava ela acabar chegando de cabelo molhado em casa porque tava dando pra outro na rua. Mas não aconteceu naquele momento. Então, quando eu falei pra ela que não tava dando certo, ela começou a sacar que eu ia embora, tá ligado? E ela tava desempregada. Então, cara, de um dia pro outro, assim, cara, ela começou a mudar, tal, assim, e grudou em mim, cara. E do nada, cara, a incorporou ali a pombagira na pessoa, tá ligado? A guria começou a querer dar um canguru perneta 3, 4 vezes por dia, tá ligado? Eu falei, mas da onde que ela arrancou energia pra fazer tudo isso, né, cara? Deve ter cheirado um pó aí, fudido, sei lá. Tomou um ginseng, vai saber que porra é essa, né? Mas. Mas a intenção era outra. Então acabou que, cara, o chá, mano, é um negócio do caralho, cara. Eu tava decidido ir embora, aí eu tomei aquele chá do caralho, bem feitinho. Aquele chazinho do Senna. Chazinho gostoso, né? Então. Amansou o lambiçal, né? O gadão. Eu falei, ah, não, vamos. Daí ela começou a mudar, começou a me falar pra onde ia e tal. Eu falei, ué, então tá bom, né? Vamos, eu pensei comigo assim, beleza. Vamos botar a segunda ficha aqui no arcade aqui e vamos tocar. Cara, passou uns 45 dias, cara. Voltou a acontecer tudo aquilo lá de novo, tá ligado? Aí eu falei, puta merda, né, cara? Aí, não acredito. Aí ela começou a ver que eu tava ficando puto, já pistola pra caralho. E do cara, eu trabalhava num trampo que cansava muito a vista, cara. Soldando peça, chassi de carro, olhando aquela luz azul, vermelha, forte, que queima os olhos da gente, tá ligado? Eu acabei ficando com um problema de grau na minha vista por causa desse trabalho. E, fora o calor, né, cara? As posições que você fica para soldar as coisas nas posições mais horríveis do mundo. Parece que você tá jogando aquele joguinho do Twister, tá ligado? Você tem que girar a roletinha colorida lá e colocar a mão no, no mesma, na mesma cor, o pé na outra, e tá ligado? Era aquela loucura lá, velho. Aí cheguei um dia em casa do trabalho. Aí eu avisto uma coisa lá na porta, assim, cara, da entrada da casa. Eu olhei assim, eu falei, não é possível, cara. Aí eu fui chegando mais perto, daí eu fui vendo, não, cara, é isso mesmo. Só pode estar querendo foder com o meu lado. Eu cheguei em casa, cara, tinha um cordãozinho azul pendurado com um sapatinho de bebê, cara, na porta de casa. Aí, meu amigo, aí já tocou aquela musiquinha do Game Over do Mario, tá ligado? Falei, puta que pariu. Agora só falta o cachorro mijar na minha perna mesmo. Beleza, entrei pra dentro. Me chega ela falando que tá grávida do menino. Aí me mostra um exame de beta-HCG toda feliz. E eu por dentro pensando, ah, não. Here we go again, tá ligado? Falei, não é possível, cara. Aí agora, antes que vocês pensem assim, nossa, Yane, que merda que você fez? Como é que você engravidou essa Balzaca aí, 45 anos? Não, cara, essa Balzaca aí não tava, não, tá, ainda não tava na menopausa. Eu pensei assim, ah, deve acabar logo esse negócio, essas mulher velha aí, já tá com as peças gastas, né? Então, já essa fábrica aí já não faz mais nada, né? Então, e aí ela tomava medicamento, cara, tipo, ela tomava lá aqueles comprimidos e tal. Só que aí que eu caí na estupidez, cara, nela, eu não briguei, eu não pedi pra ela tomar injeção, não briguei nem nada. Eu confiei no remédio, só que o que aconteceu? Acho que é naquela semana que eu falei atrás aqui na história que ela virou um amor e começou a me dar um chá nervoso. Ela, em vez de ela continuar tomando o medicamento, acho que ela começou a pegar o remédio e jogar fora, em vez de tomar. Porque não tem como você ter engravidar tomando um comprimido, cara. Se já tomava tanto tempo. Então, basicamente, a história se resumiu nisso, cara. A Balzaca me copitou, como eu era um rapaz novo, ainda um pouco inocente, porque eu estava naquele coping de achar que mulher mais velha vai ter mais juízo. Só que, cara, abandona isso aí, cara. Abandona. Cuié é cuié, cara. Entendeu? Não, cara, é. Tipo assim, como é que eu poderia imaginar por que que eu achei que um ser que é emocional e não lógico ia ter a capacidade de aprender com os próprios erros, né, cara? Para mim, acho que as mulheres, elas nunca se arrependem do que fazem. Elas nem ficam tristes e choram quando elas fazem coisas erradas. Elas ficam tristes e se arrependem quando você porque você descobre as coisas que elas fazem, não porque elas se arrependem. Então tem uma diferença bastante grande a respeito disso aí. Então, cara, e eu pensei assim, cara, tô no trabalho, numa fábrica de soldador. Eu ganho um salário merda, porque soldador ganha mais que um salário mínimo, mais que um salário normal, né? Mas não era suficiente para cuidar de mim, de uma mulher e um bebê, porque um bebê dá muito gasto. Para quem viu o vídeo que tem aqui na perícia de finanças, filha é prejuízo. Então, todas aquelas contas matemáticas que eu fiz lá naquela apresentação de PowerPoint se aplicam nesse caso. Então, eu ganhando ali em torno de R$ 1.800 por mês limpo, não daria para comprar enxoval em 7 meses, preparar dinheiro para pagar um, vamos dizer assim, um parto, tá ligado? Porque ter filho no hospital público é você colocar a sua mulher no açougue, tá ligado? É um. Vamos sacanear a mulher para ter o bebê de qualquer jeito, de parto normal, mesmo que aquilo lá saia estourando a mulher por dentro. Aí vai, a criança morre com a mulher junto. E, cara, é uma desgraça total. Esse sistema Chaise Nacional de Saúde aí é ridículo. Então, eu comecei a entrar em desespero, cara. Falei, puta que pariu, cara. E agora? Mais uma bomba aí, né, cara? Aí, o Yanni, como um cara muito, sei lá, cara, não sei de onde que eu tiro as ideias ou as forças. Cara, eu comecei a arrumar uns contatos, cara, dentro da fábrica. Que eu fiquei, na época tinha saído, sabe aqueles recrutamentos internos de empresa onde os próprios funcionários podem concorrer a uma vaga, tipo, abre, ah, por exemplo, eu sou um cara da linha de produção, Zé Cabação de linha, tá ligado? Orelha seca. Aí abre uma vaga lá que paga R$ 3.000, tá ligado? Aí em vez deles contratar o funcionário de fora, eles dão preferência para o funcionário de dentro. Então é chamado de RI, que é o recrutamento interno. Tem empresas que fazem isso, então eles oferecem provas escritas e práticas para você fazer, para você ver se está adepto ao cargo. E quem tira a maior nota e quem tira o melhor desempenho no, na prática do teste ganha o cargo. Então, nesse momento, eu pensei, agora vale tudo, porque se eu vou ter que ter outro filho, vou ter que cuidar de uma mulher que tá com 45 anos, daqui a pouco vai estar tá enferrujada e ela vai ficar idosa primeiro que eu vou ter que dar um jeito, cara. O Yanni tinha que dar um jeito. Então, cara, eu me submeti, cara, a me aproximar da chefe do setor que tinha aberto a vaga na empresa, que era uma talher. Então, cara, eu usei toda a minha psicologia, todas as táticas de conversinha de horóscopo, tudo que elas adoram ouvir, sentir, mexer no ego delas, e comecei a conversar, cara, com essa chefe do setor. E comecei a pagar também de coitado, tá ligado? Porque nada mais que mexe com uma mulher, pra você manipular ela do que você mexer no instinto da justiça social, tá ligado? Eu falei, mas eu vou, olha só. Aí depois de conquistar a confiança dela, ela achar eu legal, meio que rolar uma química meio que pré-romântica, assim, tipo, ela vê que dava pra ter um negócio assim. Comecei a contar da minha esposa, do meu filho que tava pra nascer, né? Eu falei, nossa, eu preciso ganhar mais, eu não sei o que eu faço, tal, tal, tal. Então, essa mulher, o que que ela fez? Agora, vocês vão conhecer a única vez na minha vida que eu usei o método Gerson. Ways to be good. Então, ela pegou e falou assim pra mim, eu vou dar um jeito, cara, pra você conseguir resolver seu problema. Aí, no outro dia de trabalho, no intervalo do almoço na empresa, essa mulher não vem e me chega com uns documentos numa pasta. Tipo, ela vem. Sabe quando a pessoa vem com as duas mãos pra trás andando assim? Ela tava com a pasta nas costas. Ela falou: pega essa pasta aqui, ó. Vai no vestiário e guarda no teu armário. Porque aqui dentro vai estar a solução do teu problema. Aí eu pensei: uau! Tá ligado? Aquele meme lá. Então. Aí quando eu cheguei em casa, adivinha o que ela tinha me dado. Só que a minha esposa nunca, essa minha esposa na época nunca ficou sabendo disso. Ela me deu as cópias das provas que iam ser passadas no RI. Porque como ela era a chefe do setor que abriu aquela vaga, ela que tinha bolado a prova. Então ela me entregou a cópia da prova. E era só eu estudar as respostas da prova e depois replicar no dia do exame. Então, o Yanni foi lá, pegou 40 questões que tinha nessa prova, estudou as respostas. Cara, mesmo estudando resposta de uma coisa assim, eu tô usando Game Shark da vida real mesmo, como tinha muitas questões daquela prova, foi foda, cara, estudar aquilo de lá. E não ia dar, eu tinha certeza que eu não ia lembrar de tudo. Então, fiz isso. E, tipo, só contei na época pra minha mulher que eu tava tentando uma vaga melhor de emprego, tal, tal, tal. Então, essa guria me viu estudando, cara. Eu trabalhava, chegava em casa cansado, ia ler, ia estudar geometria, questões de métrica, medição, porque o cargo que eu queria era um cargo no setor de qualidade de produto. E numa montadora de carros, você mexe muito com geometria, com peso, com análise de solda, raio-x de chapa, ultrassom. Então, tudo para você verificar a qualidade da... Pra você vai ter uma rachadura, uma fissura na estrutura do veículo. Então, passou assim 15 dias, eu mal dormindo, estudando. Cara, foi um esforço tremendo, cara, pra mim, cara. E, cara, tudo isso deu muito trabalho, cara. Eu passei muita humilhação, tendo que submeter aquela guria lá, lamber ela e tal. Eu tinha até um... Como é que eu vou dizer, cara? O meu VSM ainda tava aceitável naquela época pra poder mandar um verde desse aí, tá ligado? Então, aconteceu que, cara, ganhar aquela resposta, aquela prova, mesmo estudando com as perguntas na mão, cara, foi foda achar as respostas daquilo e tentar decorar pra responder depois. Chegou no dia da prova, eu fiz a prova, e dou uma nota de 0 a 10, eu consegui tirar 8.8 na prova. Eu não acertei, tipo, mais ou menos de 40, eu acertei acho que 30 ou 28 questões, eu não me lembro, mas o mínimo era mais da metade, e eu fui o que acertou mais. E no teste prático, como eu sabia qual que seria o teste prático também, o teste prático eu fui excelente. Sendo que o teste prático era para mim identificar, existiam várias peças de carro soldadas, eu tinha que descobrir qual daquelas peças possuía qual tipo de defeito na soldagem das chapas de alumínio, e eu identifiquei todos. Então isso aí me garantiu uma vaga lá. Muita humilhação, muito esforço mental, muita falta de sono. E consegui então, na época ali, aquela vaga de emprego, no qual eu estava sendo remunerado mais ou menos em R$3.200 ali no ano de 2016 já. Então eu tinha resolvido um grande problema, comecei a ganhar muito mais, consegui resolver o problema de enxoval de criança e tal, e consegui ir durante os meses do parto e tal, e resolver isso aí. Cara, enquanto eu tava trabalhando nesse trabalho, ganhando esse salário, tava tudo perfeito, cara, ela tava um amor, aconteceu, meu filho nasceu, eu paguei médico particular, Nasceu um hospital bem conhecido por ter um convênio bom, pelo menos na época, que era a Unimed. Acho que o pessoal já deve ter ouvido falar Unimed, principalmente quem é de São Paulo. Então, cara, e meu filho nasceu, cara, e eu não saía, e ela, eu pensei assim, cara, tem que cuidar dela aqui, do guri, de qualquer jeito. Então, como eu fui uma pessoa que nasceu também, eu criei minhas duas irmãs mais novas, eu tenho irmãos mais novos. Então, eu tenho duas irmãs meninas que eu criei desde bebê até os 10 anos, então eu já sabia cuidar de criança. Acho que eu já contei isso no primeiro vídeo, do relato dos Senas. Então, cara, e ela, como já tinha tido criança pequena mais de 20 anos, porque os filhos dela tinham a minha idade, então eu fiquei com ela no hospital lá 4 dias, cara, sem ir pra casa, 4 dias sem tomar banho, sem tirar o sapato. Cara, meu pé ficou. Você já ouviu falar daquela coisa que acontece com os guerreiros do soldado de guerra, que dá pé. Pedra e trincheira, tá ligado? Então, meus pés criaram feridas no sapato, cara. Por causa de ficar no calor lá de bota, eu usava coturno cano médio, tá ligado? Machucou meu pé, tá ligado? Ficou em carne viva lá. Eu só, tipo, passava um lenço lá no banheiro, assim, lá, e não saía de perto dela para deixar descansar lá, porque ela tinha feito cesárea. Eu que cuidava do meu filho, bebezinho, tá ligado? Pequenininho, tamanho de um ratinho cego, né? Dava banho nele e tal, deixava descansar. Cara, foi foda, mano. Eu nunca esqueço disso daí, porque eu fiquei quase sem comer lá, cara. Porque como era particular, se eu quisesse comer qualquer coisa dentro do hospital, cara, ela tava mais caro que comida de aeroporto, tá ligado? Então, cara, então observe, eu passei um perrengue do caralho para conseguir arrumar uma vaga de emprego. Tive que fazer um Game Shark da vida real. Me fudi, cara, quando meu filho era pequeno no hospital, quando ela nasceu, para cuidar dela, não saí de perto um minuto. Eu cumpri aquele papel de provedor, ou cara que não sai do lado pra nada. Eu me analiso hoje assim como se, cara, eu fiz uma minha parte com louvor, tá ligado? Não tinha nada que pudesse reclamar. E eu sempre fui um cara muito paciente, cara, entendeu? Muito estoico. Eu sempre fui assim, nunca estourava de nervoso nem nada. Então, após mais ou menos um ano do nascimento do meu filho, aquele emprego de R$ 3.200 era muito estressante, era insuportável, cara. Porque quando você vira, eu vou dizer mais ou menos do cargo que era. Eu era, como é que fala? Auditor líder de qualidade, né? Então, eu era chefe dos auditores de qualidade da montadora. Então eu tinha que cuidar das linhas para não ter problema de produto. Eu tinha que fazer contenção e o produto com defeito, correr atrás de quando tinha defeito, tinha que organizar junto com os coordenadores para ver os lotes de produto, fazer recall. Eu não vou contar que carro que era, que empresa que era, que marca que era, senão a minha identidade acaba ficando muito fácil de revelar num futuro aí, quem sabe. Então eu cheguei a fazer recall branco, cara, de um carro muito, muito, muito conhecido por ser bom. Tá ligado? Ninguém nunca ficou sabendo, só quem trabalhava naquela empresa. E era muito estresse, cara. Aí começou que na empresa, essa guria que me fez o Game Shark começou a me chantagear, cara. Então, e aí comecei a ficar um pouco queimado nos grupos, com os subordinados da equipe, entendeu? Aí começou aquele negócio de que essas gurias, é sempre assim, as talheres não tinham desempenho lixo. Naquele emprego não fazia nunca as coisas direito e acabou sobrando para mim ter que fazer o delas e pedir para os auditores homens fazer o serviço delas, cara. E elas acabavam ficando de boa com os caras ainda, os gadão que tinha que fazer o serviço delas, porque elas eram as mulheres. Então tinha algumas lá que já tinha virado marmita nos outros auditores. Então aquele clima ficou uma merda, porque eu tava tendo que trabalhar o dobro. Os caras trabalhavam um pouco mais, mas eles ganhavam um chazinho gostoso e estavam nem aí. E o desempenho lá da equipe ficou cara, ficou de lixo para baixo, entendeu? E eu sendo cobrado de noite, telefone tocando em casa na minha folga para ter que sair de casa resolver problema de linha, de montagem, igual quem trabalha em TI, tá ligado? Tipo, a intranet lá para de funcionar na logística lá, os caras não conseguem faturar nota e tal, tal, tal. Aí o cara do TI tem que sair correndo, nem que seja 3 da manhã e ir pra empresa resolver o servidor. No meu caso era a mesma coisa, eu tinha que sair voando de casa para a empresa, tá ligado? Então, isso daí começou a acabar com a minha cabeça, cara, porque eu não tinha tempo para jogar um game, eu não tinha tempo para sentar, comer alguma coisa. E em casa, Essa minha ex-mulher, ela não manjava muito de fazeres domésticos, cara. E nem de cuidar tão bem do guri, porque ela tinha perdido, vamos dizer que ela perdeu o feeling, cara. Perdeu o feeling de cuidar de criança. Então vocês imaginam o Yane aqui, chegando em casa do trabalho, da mesma forma que aconteceu no primeiro casamento, que eu citei no relato anterior. Tendo que trabalhar estressado desse jeito, telefone tocando às vezes, tendo que sair de casa correndo, chegando em casa, tendo que fazer, muitas vezes tendo que lavar roupa, fazer comida, cuidar do guri, porque ela às vezes estava, por ser mais, um pouco mais velha, já tinha uns problemas de saúde, cara. Às vezes dava, atacava labirintite da guria, a guria ficava tonta, cara, e não conseguia ficar em pé, tá ligado? E eu tinha que faltar no trabalho pra cuidar e fazer as coisas. E ela tinha mais outros problemas de saúde lá, como problema de coluna, que às vezes travava, ela não conseguia se mexer. Então, cara, eu me enfiei numa trap de merda, cara, que tava até o pescoço, mano. E do decorrer disso, eu não consegui mais suportar o trabalho. Então eu comecei a tratar muito mal as colheres do meu trabalho lá, naquela montadora. No que refletiu um mau comportamento da minha parte, tá ligado? Comecei a reclamar demais delas. Comecei a falar assim, pô, só porque tem buceta, quer dizer que que beleza, não precisa trabalhar, que deixa pra mim trabalhar, que deixa pros caras trabalhar e tá de boa. Comecei a brigar com o coordenador mesmo. Falei, a empresa não quer funcionários que dê lucro, que faça as coisas e dê lucro? E aí, isso aqui fica sobrecarregando todo mundo, então vão fazer o quê? Aconteceu que não fizeram nada. O que que eles fizeram? Eles tiraram da fábrica a pessoa que reclamava. Então, eu fui demitido. Só que eu fui demitido com meus direitos. Então, eu saí lá, na época, com 5 dígitos de saída, entendeu? Então, quando eu saí com esse dinheiro, me segurei uns meses em casa, procurando outro emprego e tal. Troquei de profissão, mas acabei entrando numa profissão, que é a profissão de segurança, na área de segurança. Consegui lá, depois de muito esforço e tal, entrar pra esse ramo, porque eu não tinha mais saco pra trabalhar em indústria. Só que o que aconteceu? Eu não consegui atingir um salário igual o que eu ganhava lá naquela época, de 3.200. Comecei a trabalhar no salário que ganhava em 2016 ali. Não, 2017, mentira. Em torno de 2.000, 2.100 reais. Às vezes um pouco mais, um pouco menos, dependendo do que eu fosse fazer. E essa falta de dinheiro a menos abalou a capivara, a Balzaca lá, entendeu? Porque ela queria fazer cabelo, fazer unhazinha, então queria que o Yane fosse um babacão que trabalhasse, cuidasse a maior parte das coisas que ela não fazia em casa, porque ela fazia mal feito, devagar, de propósito, parecia. E o guri ficava sofrendo no meio disso, cara. E eu fiquei nesse relacionamento, assim, 1, 2 anos, 3, por causa do filho. Entendeu? Então, muita coisa você faz por causa do filho, cara. Eu tinha feito aquele Game Shark pra arrumar uma vaga de emprego melhor por causa do filho. Então, cara, o que aconteceu então quando o meu salário abaixou? Ela começou a me tratar mal. Ela começou a fazer greve de sexo, tá ligado? Só que, cara, como eu sou um cara que não dá bola muito pra isso, tenta me chantagear, cara. É a pior coisa que as pessoas podem tentar fazer comigo. Porque se me chantagear, eu corto a chantagem pelo item da chantagem, tá ligado? Tipo, se ela não queria transar comigo, queria fazer, por exemplo, chantagem porque ela não tinha as coisas que ela queria e ela queria algo melhor e queria deixar ela trabalhar, por exemplo. Aí eu pensei, cara, se ela não ajuda em nada em casa, o moleque fica meio largado, imagina se ela trabalhar. Como é que vai ficar o moleque? Onde que eu vou deixar o menino? Não tem como eu cuidar do menino, pagar alguém agora pra ficar com o menino. E eu comecei a enxergar muita responsabilidade já nela naqueles tempos lá. E eu falei, cara, isso aqui vai implodir e não vai dar certo. Isso aqui virou família nuclear. Então, cara, basicamente foi assim. Cheguei um dia pra ela lá. Falei que não tava feliz mais. E ela começou achava que eu traía ela. Porque quando ela fazia greve de não querer transar em nada, eu não dava bola. Eu ficava uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 45 dias sem encostar nela, tá ligado? Então chegou ao ponto de eu ficar 3, 4 meses sem fazer sexo com a minha esposa, tá ligado? E isso aí, ela era surtada, tá ligado? Porque ela não entendia, na cabeça dela, ela não entendia como que um cara, se ele não tava fazendo nada com ela, ele devia estar fazendo fora. Só que eu tava nem aí, cara. Eu tava mais preocupado em trabalhar e cuidar da casa do guri do que capivara na rua. Então o Yane sempre foi um meio bobo nessas partes de família. Porque eu respeitava muito esse negócio de casamento, né? Então, acabou que do nada assim ela resolveu chamar a mãe dela pra vir passar uma semana em casa. Eu falei, nossa, cara, fechou o pacote de desgraça, né? Eu ia chamar a sogra pra ficar em casa. Falei, beleza, chama a véia pra vir aqui, vai. Eu vou estar trabalhando a maior parte do dia, mas eu não vou ver a cara delas. Beleza, cara. Aconteceu que nessa semana, cara, ficou mais insuportável ainda. A mãe dela, cara, era uma senhora de 60 e poucos anos. Não, 60? Não, é 70, 73, eu acho, 75. É, então, cara, você imagina, você consegue imaginar uma idosa de 75 anos feminista? Não, não tô zoando, cara. Eu tô falando sério. A mãe dela, cara, tinha abandonado o pai dela, né? A mãe da Marta, a minha ex-mulher, tinha largado o pai e ido morar sozinha, tá ligado? E criou ela e uns irmãos dela, da Marta, né? É, sozinha, cara. Porque tinha muito. Ela era aquela pessoa que tinha muito aquele negócio. Não precisa de homem pra nada, não sei o que. Então essa velha aí, feminista, se fodeu um montão criando os guri. Então a velha odiava homem. Cara, é bizarro, cara. E ela falava isso, que a mãe dela não ficou solteira desde dos 40 e poucos, não queria saber de ninguém, tal, tal, tal. Aí eu falei, caralho, isso aqui vai dar ruim. Beleza, né, cara? Então, eu já passando todos os problemas que eu passava, ganhando menos, a guria meio relaxada em casa. E aconteceu que o tratamento piorou ainda mais, cara. Então eu comecei. Ela começava a tirar sarro de mim na frente da minha sogra, tá ligado? E nunca deixa, não deixa nunca ninguém diminuir você na frente dos outros. Então, quando ela fez isso, foi a primeira vez que eu fiquei nervoso de verdade, cara. Então, teve um dia que ela simplesmente me falou tanta abobrinha, que eu tava assim na sala comendo um potinho de pudim assim, né? Cara, eu peguei aquele pudim, coloquei na mesa assim, eu olhei pra cara dela, fechei a mão assim. Sabe quando você fecha a mão e tipo assim, tu estrala os dedos, tá ligado? Eu peguei, dei um murro num espelho que tinha na minha sala e moí o espelho em 200 pedaços, tá ligado? E o espelho caiu no chão, quebrou, tá ligado? Eu peguei, abri a porta de casa e saí andando na rua, tá ligado? Eu falei, cara do céu, cara, minha cabeça tá doendo, cara, eu não aguento mais isso, vontade de me matar, de churrascar, sei lá, cara. Nessa daí, então, deu 40 minutos, peguei, voltei pra casa, estavam ainda com cara de cu, tá ligado? Aí peguei lá, varri o chão, limpei aquela sujeira que eu fiz, que eu moí o espelho lá. E esse dia a mãe dela foi embora depois da noite, né? Então no outro dia de manhã eu cheguei pra ela e falei o seguinte, olha, Marta, é o seguinte, eu vou embora daqui 10 dias. E é o seguinte, eu vou embora mesmo. Eu já tô procurando um lugar pra ir e você vê o que você faz de melhor da tua vida, porque não dá. Com essa Marta, eu conversei durante todos os anos, eu tentava conversar com ela, falar, pô, tu é mais velha, tem mais juízo, tal, me ajuda, olha o guri e tal. Só que eu comecei a perceber que o motivo durante esse tempo que ela começou a ficar comigo era mais porque ela precisava, a carência dela, meio que ela queria um encosto de provisão, tá ligado? Porque ela parecia que ela tava cansada já de ter que sustentar. Ela tentou viver uma vida solteira igual a mãe dela, a feminista, fez. E ela era mãe solteira, tá? Sempre foi mãe solteira. Todos os filhos dela criou sozinha. Porque ela teve os filhos e ela largava dos caras, tá ligado? Porque, tipo, meio que falava que os caras era aquele mesmo discursinho de sempre, né? Abusivo, não sei o que, blá blá blá. Depois que eu morei com ela, eu percebi que era mentira, cara. E caiu aquela ficha, né? Cara, não é porque é mais velha que a mulher tem mais juízo e tal. Eu falei, caralho. Então, quando eu avisei a Marta que ia embora, ela simplesmente ficou. Ela ficou muito serena naquela semana. Não falava muito e tal. Então, depois de 7 dias, pessoal, eu tava jogando lá o meu Xbox na minha sala, no dia da minha folga, que era uma segunda. Eu lembro até que eu tava jogando mesmo. Eu tava jogando Saints Row, cara. Aquele joguinho que é imitação do GTA, tá ligado? Então, cara, me chega na minha casa um cara lá batendo palma com um papel na mão. Aí ele fala assim: o senhor é o Yannick Ligaia, por gentileza? Aí eu falo: sou eu, o que que é? Ah, eu tenho aqui uma intimação pra você, ó. Uma ordem que você tem que cumprir judicial aqui, tal, tal, tal. O cara simplesmente me entregou o papel na mão e foi embora, mano. Eu falei, que diabo de satanás isso aqui, cara? Gente, aí quando eu fui ler o papel, aí meu mundo caiu, cara. Porque quando eu abri o papel, sentei lá no sofá de casa assim pra ler, tava escrito lá, mandado de medida protetiva de, da Lei Maria da Penha. Eu falei, o quê? Eu olhei e falei, o quê? Tá de sacanagem com a minha cara, né? Aí a Marta lá no outro cômodo da casa ouvindo, né? De certo tava lá com o cu trancado, né? Eu cheguei com o papel na mão, olhei pra cara dela e falei assim, Marta, que merda é essa aqui? Que merda isso que tá escrito aqui nesse documento? Maria da Penha, que você tá louca? Que eu te bati, eu falei, tipo, cara, eu fiquei tipo, erro 404, tá ligado? Aí, cara, eu simplesmente peguei aquele papel lá e sentei lá, assim, que tava escrito no papel, que eu tinha que sair imediatamente dentro da minha casa, cara. Tipo, imediatamente. Eu falei, imediatamente, é tipo agora, tipo, e aí? Que roupa? Que dinheiro? O quê? Como é que eu vou fazer? Tá ligado? Cara, você acredita que a desgraça da Marta ainda foi e ligou pra PM, cara? Falando que eu tava agressivo, porque tava com medo de apanhar. A PM não me chegou lá, cara, em 5 minutos, cara, na minha casa. Quando eu precisava ligar pra PM, pra vizinho filho da puta baixar o som, pra vizinho filho da puta que encheu o saco estacionando o carro na frente do meu portão, ou quando acontecia qualquer outro tipo de coisa, por isso, ou quando aparecia, demorava 45 minutos quando aparecia. Aí essa desgraça liga, falando disso daí, a PM apareceu em 5 minutos, cara. Aí eu pensei, não, cara. Não, tá de zoeira. Aí o PM já chegou lá, meio que querendo me pegar pelo pescoço, cara, me chamando de filho da puta e tudo mais, cara. Eu falei, o senhor sargento fulano, eu li o nome dele assim, ele olhou pra mim assim, é senhor. Eu falei, não, é sargento, né, senhor tá no céu. Eu falei pra ele assim, o cara já ficou putaço, tá ligado, porque eu não baixo cabeça pra milico não, cara, entendeu? Pode ser o distintivo e que o hierarquia que for, cara, é ser humano que caga e mija igual. Então, aí, né, cara, aí eu falei pra ele, cara, eles achavam que eu não queria cumprir, o mandado, e se eu não cumprisse, eu ia preso na hora. Aí eu falei, senhor sargento, olha o seguinte, eu recebi esse papel aqui, o cara só entregou e foi embora. Aí ele falou, o cara não devia ter entregado e ir embora, ele devia ter ficado aqui até você sair. Eu falei, então, pois é, o cara entregou e foi embora. Eu achei que não tinha que sair agora, tava escrito só que eu tenho que sair da minha casa. Aí eu dei de loucão, tá ligado? Porque eu ainda tava tentando pensar aqui o que eu ia fazer, cara. Como assim sair da sua casa do nada? Eu tava lá, tipo, de roupa de mendigo, chinela havaiana, tá ligado? Aí falou, ó, é o seguinte, cara, você pega o que você pode aí, ó. O que dá pra tu pegar e você tem que sumir daqui agora. Não... Independente se você fez algo ou não, você vai ter que provar que você fez. Mas embora da tua casa, você tem que sair daqui agora. Eu olhei pra cara dele assim, eu falei, sargento. O senhor também estudou um pouco de legislação, assim como eu. Também trabalho na força policial, mas eu não sou da militar. E você sabe que tem a prerrogativa de provar a inocência do contrário, né? Como é que eu posso ser punido antes do cumprimento de alguma coisa? Ele falou, infelizmente, a lei é assim. Ou seja, é que nem o Castelo Rá-Tim-Bum, né, cara? O Zequinha pergunta, por quê? Aí o pessoal fala, por que sim, Zequinha? Tá ligado? Tipo, eu me senti o Zequinha lá, cara, falando com o PM, cara. Foi de fuder, cara. Então, eu arrasado, putaço, revoltado, com muitos tipos de desejos que poderiam... Que eu não posso dizer, porque talvez a minha equipe jurídica vai me orientar a não falar isso aqui no vídeo. Eu peguei, cara, duas mochilinhas que eu tinha, enchi com minhas roupinhas que tinha básica, tá ligado? Peguei... Eu tinha deixado bastante, um certo dinheiro guardado com a Marta no guarda-roupa dela, então eu fui e peguei as minhas roupas, meus documentos, um par de sapato pus no pé, outro levei na mão, rapei todo o dinheiro que eu tinha deixado pra ela e peguei um pouquinho que eu tinha, sem ela ver, lógico, né? Você acha que eu ia deixar ela com o dinheiro depois ela me fazer isso? Aí, então eu saí de casa com uma bicicleta, duas mochilas e um sapato e um pouquinho de dinheiro na minha carteira, que eram mais ou menos ali R$430. E todo o prédio vendo a PM na frente de casa, eu tendo que sair com umas mochilinhas nas costas, então uma situação de humilhação extrema. Fora que o psicológico meu, que tava, tipo, apesar de eu ser calmo, eu me considerar assim meio frio para raciocinar naquele momento. É, não tava com vergonha nada, porque eu não tinha feito nada, mas, cara, eu fiquei pensando, cara, onde que eu vou dormir, mano? Tá ligado? O que que eu vou fazer? Eu tinha visto um apartamento já, é, e nesse dia que eu fui, a polícia me jogou pra fora de casa, era uma, tipo, uma sexta-feira, e era na segunda-feira que eu ia conseguir ver aquele apartamento. E pra minha sorte, o dinheiro que eu juntei todo ali quando eu fui embora ali naquele momento, era o dinheiro exato que serviria pra pagar o aluguel de entrada lá naquele lugar. Então, cara, eu só posso resumir pra vocês o seguinte: eu saí de casa com umas roupinhas, uma bicicleta, um sapato, e fiquei 2 dias dormindo na rua. Eu acabei indo pra um local, tipo, pra quem conhece São Paulo, conhece o MASP ali, tipo, sabe esses lugares que tem um prédio público que dá pra dormir embaixo, tá ligado? Então eu fui dormir embaixo no bagulho lá, cara, da cidade aqui, que eu não posso falar o nome do local, senão vai identificar onde eu moro. Então, cara, aí eu recebi ligação no meu celular, o dono do prédio, cara, que eu morava, né? Ele ficou tão revoltado que todo mundo que morava ali no prédio que eu morava, que eu não morava numa casa, né? Eu morava meio que num prédio, tá ligado? E ficaram sabendo, cara. Aí ele me contou, cara, os caras foram lá, que esmurraram a porta da tua casa lá, quebraram o vidro da porta, cara. Eles querem pegar a tua ex-mulher ali, tua mulher, sei lá, que vocês estão juntos ainda, vão, depois disso, querem pegar ela lá no murro, cara, porque todo mundo me conhecia, tá ligado? Eu sempre fui aquele vizinho que ajuda o outro, tá ligado? Todo mundo me via aí, saindo com roupa do varal pra pendurar na janela e tal, brincando com o guri, levando o guri pra escola. E aí, tipo, o pessoal sabia como é que era a figura da minha mulher já. Então acabou que ele me falou assim, ó, cara, é o seguinte, ó, eu sei que seu filho tá aqui e tal, mas não vai dar mais. Eu não aceito nem isso aí que te fizeram, cara. Ninguém aceita. Então é o seguinte, cara, eu vou cortar a água e a luz aqui do apartamento dela pra ela ir embora. Não quero esse tipo de gente aqui, cara. Você vê o que você vai fazer com ela ali. Aí ele perguntou se tinha algum problema eu fazer isso com ela. Eu falei, não, pode cortar água. Corta água, corta a luz, deixa ela se fuder. O meu filho, agora, aí eu já tava com aquele pensamento que eu tinha vivido o primeiro relacionamento. Cara, a mãe é dona da criança. O homem não é dono da criança, não tem direito nenhum sobre o filho. Separou, acabou. Então eu pensei, essa criança não é mais minha, é da mãe. Pensei, então eu falei pra ele, corta essa água do caralho, já corta essa luz e quero mais que se foda. Entendeu? Aí, esses 2 dias na rua foram o que mais me deixou foda, cara. Você, tipo assim, há 6 horas atrás, imagina, se você tava na tua casa, de boa, jogando no Xbox. Depois de 6 horas, você tava dormindo na rua. Você consegue imaginar a cabeça tua, como é que ia ficar numa situação dessa? Cara, foi foda, cara. Acabou que na segunda-feira, então, eu peguei aquele dinheiro que me sobrou. Usei em torno de R$40 pra estar comendo na rua durante uma semana ali, né? E fui conseguir alugar um apartamento ali, dando aquilo lá de entrada. Então, eu acabei que fiquei sem dinheiro nenhum na mão. Eu fiquei daí com 180 no banco. E tava numa casa vazia, cara. Só tinha uma cama lá, largada dentro do apartamento. Um colchão e um travesseiro. Mais nada. Ou seja, segundo divórcio em termos, e eu estava rapado. Então ali eu me senti naquela, cara, naquele cenário de game over. Snake, are you okay? Snake? Snake? Pessoal, então após esse sentimento de fim de jogo, ainda não tinha acabado. Eu passei fome, cara. Passei fome ali durante uns dias. Onde eu trabalhava. Como é que eu vou dizer pra vocês, cara? Eu trabalhava imagina uma universidade, assim, um colégio. E nesse colégio tinha uma cantina, tá ligado? Então as pessoas lá que trabalhavam comigo, eu cuidava da segurança desse colégio, entendeu? E porque, lógico, os adolescentes lá bebiam e faziam um inferno, quebravam a escola, então eu tinha que cuidar daquele negócio. As pessoas ficaram com dó de mim, cara. Então, as coisas que sobravam da cantina, em vez de eles jogarem fora, as meninas da cozinha juntavam num saco, cara, aquela comida e me davam pra mim no final do expediente lá, pra mim comer e levar embora, cara. Então, eu fiquei comendo o resto de comida durante 15 dias. E era só o que tinha. Então, cara, foi foda. Até eu receber o próximo pagamento e começar a acertar, comprar geladeira, mesa. Cara, eu não tinha nem cobertor, nem lençol, cara. E tava frio, mano, naquela época. Então você imagina, cara, que você não conseguir dormir porque tá com frio dentro de casa. Olha, eu passei, tipo, olhei pro abismo e o abismo olhou de volta pra mim, cara. E essa foi a última vez, cara, que eu me meti em relacionamento. Isso daí me fez acordar pra Red Pill de verdade. E eu não fiquei revoltado, eu fiquei tipo aquele sentimento de tipo assim: caralho, perdi mais anos da minha vida, eu não posso perder mais anos, olha só, tô começando de novo, do zero. Aí, por aventuras do destino, eu acabei caindo no canal do Raccoon, cara. E a partir desse dia, a minha vida mudou para sempre. Mudou tudo, cara. Eu conheci o Anger Fox na época que o tiozão não era um copitado. Purple Pill, ele ainda falava umas coisas interessantes. Então aquilo me despertou, foi me ajudando, comecei a estudar estoicismo, etc. Então desde 2018, que foi quando eu sofri esse golpe de falsa acusação, eu vim me reerguendo até onde eu tô hoje, uma situação bem mais confortável. E como eu tinha dito, né, depois do divórcio da Maria da Penha, que eu me fudi na rua e consegui alugar um lugar depois, ainda tive que passar pela audiência da vara de família. Cara, aquilo lá foi uma das coisas mais bizarras que eu já passei na minha vida, cara. Tipo, cheguei lá no dia da audiência, tá ligado? Tipo assim, eu teria que falar da separação e ao mesmo tempo da Maria da Penha. O advogado dela ia falar com ela pra ver se ela queria dar continuidade no caso, né? Então aconteceu que no dia da audiência ela não foi. Tá ligado? Eu acho que ela sabia que ela tinha feito merda, porque ela fez uma acusação, cara, de que. Olha só o que ela falou no processo. Ela falou que eu agredi ela fisicamente, agredi ela sexualmente e agredi ela verbalmente. Falou que eu esfrufrei ela à força. Mas peraí, como é que funciona esfrufo casado? Tipo, tá, não aconteceu. E ela inventou, cara. Ela fez a acusação mor, a acusação que sempre pega. Todo mundo vai querer matar o cara quando inventa isso, porque o emocional puxa muito forte. Ela inventou que eu esfrufrava o meu filho, cara, no processo. Pensa. Pensa, cara, como eu li o processo, eu fiquei tão louco. Eu falei, como é que uma pessoa que dormia do meu lado, cara, do nada faz um negócio desse, cara? Então, cara, eu não sei como é que eu me esfarelei, cara, nessa época aí. Acabou, cara, que eu li. Como eu estudava legislação, caso da área de segurança e tal, eu fui pra audiência de vara de família sem advogado. Eu fui meu próprio advogado, cara. Então chegou eu e o advogado dela lá. E ela não tinha ido. Tava tão advogado que dela era pra minha sorte, era um homem, graças a Deus. E não era tão cabaço, babacão. Não era um cara de esquerda. Era um senhor de idade, tinha um boomer, tipo, de uns 65 anos. E, tipo, ele era aqueles advogados que o Estado indica, tá ligado? Porque ela pegou um advogado. Ela abriu o processo com um advogado universitário. Sabe aquelas universidades que faz curso de direito? Aí você pode ir lá naquela universidade consultar um advogado de formação para o advogado abrir um processo para você. Foi assim que ela fez para abrir a acusação de falsa Maria da Penha. Ela pegou um advogado de faculdade de graça e me acusou. Então, uma dica aqui, né, cara, pra vocês. Ela só conseguiu fazer isso porque ela pegou meus documentos escondidos sem eu ver, cara. Pra pegar todo um monte de dados meus, tá ligado? Então, uma dica que eu dou pra vocês: se vocês moram sozinho, seja com alguém, seu RG, seu CPF, certidão de nascimento, tudo que contém seus dados de documentação numérica, foto, precisam, principalmente se vocês moram com alguém ou vai receber uma visita. Guardem esses documentos numa mala que possa passar um cadeado, cara. Ou tranca no lugar que tem a chave. Nunca deixe esses documentos muito fáceis para as pessoas acessarem, tá ligado? Então, ela fez isso aí, cara. Pegou um advogado grátis de universidade, de Unisquina, tá ligado? E nesse dia de audiência, o advogado dela chegou e falou assim: olha, é o seguinte, ela quer 50% do seu salário de pensão. E em caso de desemprego, ela quer que você pague 30% de um salário mínimo em caso de desemprego. Aí eu falei, o quê, cara? Você, pera aí, 50% do meu salário é um fator disso. E a minha subsistência como ser humano? Isso consta na Constituição. Como é que eu, um homem, uma pessoa física, ela não pode ser o INSS de uma pessoa? E eu e o juiz lá o, como é que fala, o conciliador, só ouvindo, né? Tinha um juiz na sala também. E eu falei o seguinte: 50% do meu salário é mais do que eu já, é mais do que eu gastava com meu filho morando com ele. Entendeu? Mas ela quer pra ajudar ela também, porque ela não tem condições. Eu falei, cara, então se ela quer quase todo o meu salário, viver à base das minhas coisas, separada de mim, ela não tem condições de criar meu filho. Então, essa audiência aqui é pra ver quanto que ela vai arrancar de dinheiro de mim, o meritíssimo, o conciliador, ou é pra ver o que é melhor pra criança. O melhor pra criança não é ficar com quem oferece mais condições de criar a criança. Eu tô errado? Cara, o conciliador olhou pra minha cara, o conciliador olhou pra juíza, e a juíza falou, a criança vai ficar com uma pessoa que não tem condições, e aí, então, ela não tem emprego. O cara falou, não, ela tá desempregada, tal. Aí, cara, acabou que foi assim, ó. Acabou que eu consegui reverter a 50% de pensão para 20% do meu salário. E de 30% do salário mínimo em cada desemprego, eu reduzi para 20%. Então ficou 20% em ambos os casos, tá ligado? E tanto o senhorzinho idoso do advogado foi compreensível, porque eu levei todos os meus olerites, eu comprovei com nota fiscal quanto eu gastava com o guri todo mês, aqueles anos, quanto que ele custava. E outra coisa, mesmo que se eu sozinho gastava R$400 ou R$800 por mês, assim, vamos dizer que eu gastasse R$800 por mês com o menino, a pensão é uma ajuda de custo para cuidar do teu filho. Não é você que vai dar a grana toda para cuidar do teu filho, ou seja, você é como se arcasse com metade dos gastos. Então, a porcentagem eu consegui reverter porque para mostrar que e convencer que é metade dos gastos. Eu fiz o filho, mas não fiz o filho sozinho. Ela fez porque ela quis também. O filho não foi gerado à base de esfrufo, que eu fiz à força. Não foi um negócio desejado, foi ela que quis tanto também. Então, tudo, cara, eu não sei como é que eu arrumei aqueles argumentos na hora, mas assim, quando você tá com raiva, cara, quando você transforma o sentimento de raiva para algo útil, cara, a tua cabeça funciona a milhão, cara. Eu vou dizer para ti. Cara, a pressão que você sofre naquele lugar de audiência de vara de família é uma opressão tão fodida, cara. E a minha sorte, cara, nesse dia que foi que era todo mundo homem que tava naquela sala, juiz, o conciliador e o advogado dela. Então todos perceberam que havia uma tentativa de exploração ali, tá ligado? E eu consegui sair de uma situação menos pior possível, pelo menos nessa questão da vara de família. Apesar de ter ficado na rua, falido, fudido. Então, foi assim que eu passei, cara. E nessa época eu lembro que na vara de família o pessoal que eu conversava no Telegram, no Facebook, eles todos, eu mostrei as fotos pra ele lá quando eu fui, como é que foi. O pessoal ficou horrorizado, cara, porque era muito obsceno. Eu também gravei o áudio todinho da audiência, tá ligado? E mandei pros caras. Os caras falaram, nossa, cara, como o pessoal é babaca, né? Mesmo os caras sendo homem, tinha um copinho fudido de tradicom ali no meio, tá ligado? Então, o que eu quero dizer, deixar aqui com vocês com esse relato aqui, pessoal? Não caiam nesse copinho de mulher mais velha, tem mais maturidade. Ai, mãe solteira, mais velha, guerreira, não quer menino, agora não quer homem de verdade, não quer moleque, que não quer saber de nada. Cara, abandono. Abandona esse lancezinho de copinho de idade aí, de exceção. É só mais um pra fazer você assumir carro velho, mulher rodada, a preço muito mais alto que o preço da FIP, a tabela FIPUTA, né? Vamos chamar assim, né? Então, é só pra tomar na cabeça, cara. E vocês não têm noção como é que é ser expulso de casa do jeito que eu fui, cara. Nunca queiram passar por isso. E se você tá correndo risco hoje em dia, a Maria da Penha pode ser aplicada por mulher qualquer que seja, porque o Bolsonaro aprovou essa alteração. Então você pode tomar a Maria da Penha por causa da tua namorada, por causa da tua esposa, a tua irmã pode aplicar a Maria da Penha contra você, a sua mãe pode aplicar contra você, a sua avó pode aplicar contra você. E eu já ouvi um caso no Facebook do colega meu que trouxe até pra mim, que a própria avó de um guri, que queria que o guri fosse embora de casa, aplicou Maria da Penha no próprio neto, pro neto sair de casa. Então, pessoal, fiquem bem espertos. Esse, o que eu contei para vocês, é pra vocês verem que a mulher, ela também, no caso da Marta, tudo que eu sofri para mudar de cargo na empresa, noites sem dormir, os dias que eu fiquei sem tomar banho, fiquei com infecção no meu pé, porque eu fiquei 5 dias no hospital direto, sem dormir, comendo mal, elas nunca prestam atenção nos esforços que você já fez no passado. Elas só conseguem olhar o presente, que o que você vai me oferecer hoje, o que você vai me oferecer amanhã. É assim que elas são. Isso tem embasamento no vídeo anterior que eu fiz sobre o Fan Paradox e a Química da Paixão. Ali tem a explicação do porquê elas agem assim. Não é uma questão só de personalidade, é uma questão química biológica de como o cérebro e a aproximação das relações humanas funcionam quimicamente diferente no homem e na mulher, na produção de hormônios. Então era isso que eu tinha para falar com vocês hoje, pessoal. Já deu 1 hora de vídeo aqui já. Cara, impressionante. Não consigo fazer vídeo curto, cara, sem para poder explicar direito as coisas, é só mesmo com o tempo. Então é isso, pessoal. Aqui foi Yannick Irigaia e eu desejo a vocês uma ótima vida.